Também isso é verdade, e nós nos alegramos sobre isso, que nós somos, podemos ser uma propriedade do Senhor. Eu desejo ler o Salmo 27 antes da oração e peço que nós nos levantamos para isso. Salmo 27, eu leio a partir do versículo 1 até 8. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malfeitores, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Guardo quando tu disseste, buscai o meu rosto. O meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Vamos orar. Pai Celestial, nós não temos as palavras certas para expressar o que sentimos. Quão preciosa é a tua santa palavra para nós, quão cara e maravilhosa a palavra revelada. Amado Senhor, esteja conosco nesta hora. Tira toda a aflição, tira todas as enfermidades, tira toda a amarração, tira tudo de nós, ó Senhor. Que esse dia seja um dia que tu fizeste para nossa salvação, para nossa bênção. Também nós buscamos a tua face e podemos encontrá-la. Tu voltaste para nós no Gólgota, amado Senhor. Nós te adoramos. Senhor Todo-Poderoso Deus, tu que eras e tu que és, e que tu que serás eternamente, a ti, somente a ti, cabe toda a honra, toda a glória, toda a glorificação. Amado Salvador, nós colocamos esta reunião conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, do santo sangue que no Gólgota foi derramado, com o qual tu, ó Senhor, como fiel sumo sacerdote, entrasse no santuário celestial. O sangue fala hoje por nós e nos exclama livres, purifica, santifica. É o sangue da nova aliança. Aleluia, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos nos dedicar a esse culto nessa hora e de forma especial agradecer a Ti de coração. Eu Te peço que através do Teu Espírito possas guiar, que a unção descanse sobre mim, que não uma pessoa fale conosco, mas Tu, ó Senhor, através da Tua Palavra, possas falar conosco. Tu conheces as múltiplas aflições de cada indivíduo, Senhor. Tu podes ajudar, Tu ajudarás, Tu podes vencer a tudo. Assim nós cantamos, Tu és e permaneces o vencedor do Gólgota. A Ti nós agradecemos de coração que Tu agora estás no nosso meio e passa por nossas fileiras e fala a cada um e salva os perdidos, cura os enfermos e Te revelas ao Teu povo. Receba gratidão íntima pelo privilégio de podermos estar hoje aqui reunidos na cidade de Zurique para ouvirmos a Tua Palavra. Abençoa-nos e esteja conosco e abençoa conosco todo o Teu povo que Te adora sobre toda a terra. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu desejo agora, começando de Moisés, ler algumas passagens bíblicas. Na última quarta noite, o irmão Russo lá conosco leu um salmo, eu creio que foi o salmo 136, onde em cada versículo, dos 26 versículos, está escrito: a graça de Deus permanece eternamente. E este salmo falou de tal forma ao meu coração, vocês mesmos podem lê-lo, repetidamente está: a graça de Deus permanece eternamente. E então, de novo, é um versículo, e no fim está, de novo, a graça de Deus vale eternamente. E justamente sobre esse termo, a graça de Deus, eu desejo brevemente falar, para que, em relação à graça que nos foi participada, possamos prezá-la ainda mais altamente e saber o que Deus fez em nós. De Gênesis, no capítulo 6, eu lerei o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Do que se trata nesse tempo? Achar graça com Deus. E nós veremos quem achou graça com Deus. Este lhe deixa saber os seus caminhos. Eu desejo ler de Gênesis 18, a passagem muito conhecida, os três primeiros versículos. Gênesis 18, os três primeiros versículos. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que palavra maravilhosa! Abraão vê três homens. Nós sabemos, foi o Senhor e dois anjos. Isso podemos ler do capítulo 18 e especialmente do capítulo 19. Podemos ver isso. Lá está no capítulo 19, versículo 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Então, não era uma trindade divina. E aí eu penso em uma grande reunião em Stuttgart, na Alemanha, há muitos anos atrás. E lá eu traduzi um evangelista dos Estados Unidos da América. E ele pegou essa palavra, e quem, se vocês podem compreender isso ou não, e ele disse, a ele Deus lhe revelou esses três homens que vieram a Abraão, isto foi a trindade divina. E vocês podem imaginar o que lá naquela época já aconteceu, e isso já foi muito, muito tempo atrás. Foi a última pregação que eu traduzi. Simplesmente não podia ser. As pessoas, desde há tanto tempo, eles colocaram na palavra seus próprios pensamentos, ao invés de, a partir da palavra, ler os pensamentos de Deus. E esta é a graça que Deus nos concedeu. Nós não lemos um ou três versículos. Nós lemos o capítulo inteiro, e se deve ser, também o próximo. E a resposta divina nos é dada, e assim não precisamos interpretar. Aqui Abraão falou ao Senhor e disse: Se tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes ao largo de teu servo. Eu penso o mesmo, nós podemos, como a semente espiritual de Abraão, podemos dizer: Senhor, se hoje encontramos graça diante de Ti, então não passe ao largo de nós. Fala conosco. Revela a nós a Tua palavra, as Tuas promessas. E como nosso irmão Marco Bori disse, nós carregamos dentro de nós o profundo anseio de vivenciar o que Deus nos prometeu. E eu posso vos dar a boa notícia: Deus fará aquilo que Ele prometeu. Deus, Ele cumpriu cada promessa e Ele cumprirá também as últimas. De outra forma, eu não conheço a Deus. Como se passa com todos nós? O que Deus prometeu, isso Ele mantém, certamente. Se uma pessoa tivesse dito, bom, então poderíamos ter as nossas dúvidas, mas Deus disse, e Ele então fará. Nosso Senhor, Ele redimiu a congregação, Ele a edifica e Ele a aperfeiçoa, e Ele retornará para levá-la para o lar, para a sua glória. E será uma congregação sem mancha e sem ruga, infalível, inacusável, intocável, purificada pelo precioso sangue do Cordeiro, selada com o Espírito Santo e santificada na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Pois assim está escrito, João 17, 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E também o pensamento se tornou grande para nós, que quanto mais tempo passa, mais sobe o nosso anseio, nosso desejo de estarmos em concordância com Deus e a palavra de Deus. que o Senhor possa se testificar e possa revelar o seu poder. A próxima passagem encontramos em Êxodo 33, também conhecido por todos, mas porque já tocamos nesse pensamento, deixe-nos ler ainda essa passagem. Êxodo 33, versículo 13. E Moisés disse ao Senhor: se de fato encontrei graça diante de ti, então me deixa saber o teu caminho, versículo 13, e conhecer-te-eu para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Deus conhece os seus. Aqui estava o seu povo, e se encontramos graça diante dele, então ele nos deixa saber os seus caminhos. De Êxodo 34, desejo ler o versículo 6 a 9. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Javé, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Amém. Amém. Rico em graça e fidelidade. A graça que guarda beneficência ou graça em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que é o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas principalmente se trata ainda para mim do versículo 8. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque esse povo é obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos pela tua herança. Amém. Assim está com todos nós. Nós, às vezes, temos uma dureza. Nós não podemos assim ouvir a palavra do Senhor e a vontade do Senhor como gostaríamos, de fato, de fazer. Mas aqui nós vemos o que Deus, o Senhor, ele exclamou e o que Moisés lhe deu como resposta. O Senhor passou diante dos seus olhos e exclamou: o Senhor, Deus, é um Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em graça e fidelidade. Assim o Senhor passa hoje ao largo de ti e ao largo de mim. Assim ele passa diante dos olhos do nosso coração e exclama as mesmas palavras a nós. Ele é um Deus misericordioso e rico em graça e fidelidade, que guarda a graça em milhares. Isso também podemos testificar. Ele fez e fará até o fim. Moisés, ele se arremessou ao chão quando o Senhor falou com ele. Ó, que a palavra de Deus pudesse nos tocar tão poderosamente que nós, em santo temor, nós possamos dar a gratidão devida e nos inclinemos diante da sua face e assim tragamos a gratidão e digamos: se encontrei graça aos teus olhos, Senhor, Vá agora, o Senhor, no meio de nós. Isso também nós, não, mais do que isso, não queremos, mas, Senhor, se somos o Teu povo e encontramos graça diante de Ti, então, entre no nosso meio e forma os nossos corações, muda os nossos corações, volta a Tua face para nós, porque também nós reconhecemos que não sempre entramos, podemos entrar na vontade de Deus como gostaríamos de ter feito. E então está aqui no fim. E perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e torna-nos a Tua herança. Também, essa é a nossa oração interior. Senhor, perdoa toda a culpa, todas as transgressões, toda a infidelidade em relação a Ti e a Tua palavra, lá onde não Te testificamos e assim por diante. Perdoa-nos a nossa culpa e pecado e deixa-nos ser a Tua propriedade. Nós somos propriedade de Deus, qual seja, para o tempo e para a eternidade. Deus não volta atrás com o Seu conselho. Ele nos determinou para ficarmos eternamente com Ele. De Isaías 61, eu desejo ler os primeiros três versículos. Isaías 61, os três primeiros versículos. O Espírito do Senhor, Javé, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E agora vem, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Talvez até aqui, vocês podem ler adiante, se trata principalmente aqui que o nosso Senhor, Ele veio para de fato salvar, para curar, para atar e para libertar os amarrados. Fez Ele isso? Ele fez. E através da proclamação, nós podemos dizer às pessoas que as promessas do Antigo Testamento em Jesus Cristo, durante a Nova Aliança, se tornaram realidade pela graça. A libertação, anunciar a libertação aos cativos e a libertação aos amarrados, os que estavam presos. Então, versículo 2, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vocês sabem o que esse ano de jubileu foi, ano da graça. Foi o ano de aceitar o ano de jubileu, o ano após 7 vezes 7 anos haviam se passado, qual seja, 49 anos. Então, vinha o ano do Senhor, o ano da libertação, o ano no qual todos eram libertos da escravidão, o ano de graça do Senhor. Foi proclamado o grande dia da reconciliação com o toque de trombeta. Também isso é muito importante. Não foi somente exclamado. No dia da reconciliação foi exclamado. Vocês todos leram a Bíblia muito bem. Se eu vos der todas as passagens, então vocês não lerão o suficiente. Mas vocês poderão abrir no dia da reconciliação, com toque de trombeta, o ano de jubileu, o ano aceitável, foi anunciado, foi exclamado, e todos puderam sair livres. A esses fatos, o Senhor se referiu quando Ele disse, para anunciar o ano da graça do Senhor, não de uma pessoa, o ano da graça do Senhor e ainda hoje está aí. É o dia da salvação. É o tempo agradável e como o toque de trombeta, a trombeta do Evangelho é tocada do pleno Evangelho para que todos possam sair livres, porque o preço foi pago no Gólgota. Então, cada um que se tornou crente em Jesus Cristo pode sair livre. A culpa foi paga, o pecado foi perdoado. Nós fomos reconciliados com Deus. Que também isto ainda não seja concedido, que agora, no tempo da colheita, com o eco da trombeta, possamos anunciar, exclamar a muitos, sendo aceitável, que também podem utilizar Jesus, o nosso Senhor, em Lucas capítulo 4, ele também leu e também ressaltou, e qual seja, Lucas 4, versículo 18 e 19. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor, Ele mesmo, Ele anunciou o ano aceitável do Senhor. E nós podemos passar adiante esse chamado pela proclamação do maravilhoso Evangelho. Eu desejo ler ainda de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Para ainda completar esse pensamento da graça, é tudo graça. Lucas, capítulo 1, qual seja, versículo 28 a 30. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada. Ouvimos isso? Salve, agraciada, o Senhor, Ele nos saúda, nós somos agraciados do Senhor e por isso o novo nascimento se tornou possível em nós. Como assim o nascimento em Cristo se tornou possível? Porque uma pessoa encontrou graça. Versículo 30, diz-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Noé, Abraão, Moisés, todos os profetas encontraram graça diante de Deus. Nós podemos dizer, também nós encontramos graça diante de Deus. Devo ainda ler algumas passagens do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. A lei através de Moisés, a condenação e assim por diante, graça e verdade através de Jesus Cristo. Há uma passagem especial na Escritura que talvez para um outro possa ser uma bênção se lermos agora juntos. Eu espero que eu possa encontrar, ou seja, quando Paulo de fato pediu ao Senhor que ele deveria ordenar a Satanás que não deveria batê-lo mais com murros. Eu lerei isso como consolo para todos aqueles aos quais o diabo dificulta a vida, e há certas batidas que nos colocam de uma forma muito difícil, mas ouçam o que está escrito na palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 12, e aqui, versículo 7, devido à grandeza das revelações, também para mim, para que eu não me eleve, me foi colocado um espinho na carne, um anjo de Satanás, que me tem que bater com murros para que eu não me exalte, para que eu não me soberbeça. Três vezes pedi e clamei ao Senhor por essa causa, que Ele possa deixar de mim. Mas Ele me disse, a minha graça basta, outra tradução, deixa-te bastar a minha graça, porque a minha força se revela nos fracos, ou na fraqueza chego ao aperfeiçoamento. Se recebemos certas batidas, então pedimos logo direto, ó Senhor, deixa ser suficiente, vocês não podem suportar mais. E aqui nós vemos que um grande homem de Deus recebeu o título pelo Senhor, deixa te bastar a minha graça. O que é graça? Que passamos sem qualquer marca, mancha? Não, que em todas as provações caminhemos adiante fiéis. Graça é que as cargas que nos foram colocadas sobre nós possamos carregá-las. Graça é que permanecemos fiéis e perseveramos de acordo com a palavra da Escritura. Quem persevera até o fim, este será coroado. Ou é fiel até o fim, será coroado. Vocês que são mais velhos do que eu e que externamente têm que carregar certas coisas, talvez vocês dizem, ah, tem que ser assim, como eu já disse antes, há certas coisas que nós gostaríamos que fossem diferentes, como são, e mesmo assim, um verdadeiro filho de Deus, ele sequer contenderá com o Senhor ou com o próprio destino durante o tempo prolongado, mas finalmente nós nos deixamos de coração colocar na vontade de Deus e deixamos que a sua graça nos baste, porque a sua graça é poderosa nos fracos. O que vocês querem? Melhor graça e algumas batidas do inimigo, ou nenhum mais batida do inimigo e nenhuma graça? Melhor passar por certas coisas e permanecer fiel àquele que nos chamou, àquele que nos redimiu e nos colocou como discípulos, ao invés de levar uma vida que sequer é tocada. Vocês sabem o que chamou ainda a atenção? Paulo, ele usou o termo da graça no começo e no fim da maioria das suas cartas. A graça de Deus é o primeiro e o último, de acordo com a palavra da Escritura, a quem concedo graça, esse concedo graça diante de mim, está 2 Coríntios, capítulo 13, o último versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Também para isso nós falamos amém, porque nós temos a revelação de Deus. É o amor de Deus através do Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações. E nesse amor divino, que através do Espírito Santo foi derramado, nós temos comunhão com Deus, e a comunhão com Deus é através do Espírito Santo. Vejam quão maravilhoso Deus fez com as suas revelações. Ele veio em carne para nos redimir e pagar o preço. E então ele veio em espírito para que nos redimidos tomar então morada através do Espírito Santo. Deus revelado no céu como Pai, na terra no Filho, nos crentes morando através do Espírito Santo, sempre o mesmo Deus, para cumprir o seu próprio conselho, salvação com o seu povo. Vocês sabem que até no último livro da Bíblia, no Apocalipse, no capítulo 22, a última frase na Bíblia é: a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. É a última frase em toda a Bíblia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. O que queremos, o que devemos dizer em relação a isso? Nós somos tão gratos a Deus, graça, ter encontrado graça diante dEle. E porque encontramos graça diante dEle, Ele nos deixou saber os seus caminhos. Ele falou conosco e nos revelou a palavra profética. E também nisso nós encontramos graça diante de Deus, que não glorificamos uma pessoa, mas damos a glória a Deus, mas de coração reconhecemos que Deus, através de boca humana, falou e que nós recebemos a mensagem divina como palavra de Deus. Paulo, naquela época, também escreveu: vós recebeste a palavra que vos foi pregada, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, o que de fato é da realidade. Assim está escrito. O mesmo vale também para nós. Nós recebemos a palavra de Deus e através de profetas e apóstolos nos foi pregada, escrita, mas finalmente, através do Espírito Santo, pela graça, nos foi revelada. Da sua plenitude, também nós, no decorrer de todos os anos, já recebemos graça por graça. Nós pegamos da graça, nós podemos pegar graça do poço da salvação. Quantos são gratos por isso, que essa graça nos foi participada? Se até no último livro da Bíblia, do Apocalipse, no último capítulo, no último versículo, ainda é falado da graça, escrito da graça do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Quem são esses todos? São aqueles aos quais a revelação de Jesus Cristo foi participada. Amados irmãos e irmãs, isso nós temos que deixar dizer, todos nós. Deus não é compreendido com o intelecto ou explicado. Deus é vivenciado. E o Senhor não disse também: ide a todo mundo e interpretem o Evangelho ou vivenciem de alguma forma. Ele diz: ide a todo mundo, pregai o Evangelho, ensinai a todos os povos para manter tudo o que eu vos ordenei. Esta é a nossa tarefa. E se em Apocalipse, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, lemos, então, mais uma vez, isso irá aos nossos corações. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. No momento, sou lembrado na faixa que nessa conferência mundial na Flórida, como texto principal estava escrito, qual seja a palavra de Apocalipse capítulo 1, qual seja a segunda parte do versículo 9. Lá estava bem grande, assim como título, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Vocês podem imaginar isso? Dessa conferência mundial, desse conselho de igrejas, estava de Apocalipse, no capítulo 1, aqui o resumo do versículo 9, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Vocês podem compreender agora porque eu sequer fui lá para esses três dias. Eu pensei, de fato, agora vem uma coisa que ainda se deve ouvir, porque o título eu já tinha visto anteriormente no convite, pela causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu pensei, então certamente virá algo aqui. Eu não posso dizer a ninguém o que lá veio tudo. Nada além de política religiosa e ainda ruim. Foi muito ruim. Outros comentários eu não quero fazer. Nós que temos o privilégio a partir de Deus de não escrever essa palavra só numa faixa em algum lugar, mas termos parte disso, do que está escrito aqui, porque a revelação de Jesus Cristo nos foi participada. Não são palavras-chave que em algum momento utilizamos aí. Nós temos parte nisso, como João escreveu aqui, qual seja, está no versículo 9, Apocalipse 9, 1, versículo 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus somente é participado da noiva. Esse é todo o mistério. E eu penso de novo agora, daquele homem, era o braço direito do presidente mundial, e até ele rejeitou cada forma de batismo, na fé, porque bastava para ele que três gotas de água salvasse o bebê para eternamente. Então disse, onde está isso escrito na Bíblia? E ouço o que o homem disse. Ele disse, o senhor é europeu? O senhor vem da Europa do Sul? Lá onde aconteceu a reforma religiosa? Então ele ousou e disse, o homem lá que foi perguntado, o senhor está se colocando acima de Calvino e acima de Lutero, porque eles proclamaram o batismo na fé e não batizaram. Porque você proclama o batismo na fé e não batismo assim como Calvino e Lutero batizaram. Isso então caminhou rapidamente. Então, mas eu pude dizer-lhe, agora eu desejo dizer algo. Esse só foi o começo da reforma religiosa. Não o fim. Desde aqueles dias, nós temos um progresso, vivenciamos uma reformação progressiva até a plena restauração antes do retorno de Jesus Cristo. E então eu pude dizer, esses foram os homens de Deus no seu tempo, e Deus pôde usá-los poderosamente para fazer o começo. Mas então eu pude dizer bem humildemente, se o senhor não tem nada contra isso, então eu quero dar o conselho adiante que eu também segui. Eu não vou até Lutero, ou Calvino, ou Swingley, ou esses. Eu vou até os dias dos apóstolos, eu volto para lá, até a origem, e eu também convido o Senhor, venha junto comigo até os dias dos apóstolos. De volta a isso. Esta é a pura verdade ou não? Então são grandes homens que sequer podem ler a partir da Bíblia o que cada um que aprendeu o abecedário sabe fazer, pode ler, mas da Santa Escritura, eles que poderiam ver, mas a faixa estava certa, somente tudo mais não estava certo. Nós podemos, e deixe-me com isso chegar ao fim, mais uma vez, ressaltar o que de fato significa a graça. Noé encontrou graça diante de Deus. O Senhor pôde falar com ele, pôde lhe indicar o caminho e o que ele devia fazer. Abraão se arremessou diante do Senhor e exclamou: se encontrei graça diante de ti, então não passe ao largo do teu servo. Moisés e todos os outros encontraram graça diante de Deus já no Antigo Testamento, mas a graça de Deus não é tão nova assim como alguns pensam. Foram pessoas agraciadas no Antigo Testamento e há pessoas agraciadas no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eles indicaram para Cristo o Messias e o esperaram. Nós olhamos agora para trás, para o Gólgota, e Gólgota forma o ponto central, e é, como se dizer, o cumprimento daquilo, o que Deus predisse no Antigo. Sim, houve pessoas agraciadas no Antigo e há pessoas agraciadas no Novo Testamento. E sempre Deus revelou a eles, deixou-lhes saber os seus caminhos e o seu agir no seu tempo, os cuidou deles, abençoou e se revelou a eles. Eles não precisaram ficar adivinhando quem é Deus, eles sabiam pela revelação. Isto é graça. Quem encontrou graça diante de Deus, então o Senhor não pode passar ao largo dele. O Senhor ouve também o teu grito. Ele ouve agora o teu chamado, o teu clamor. Ele não passa ao largo de ti. Ele fica parado e pergunta: o que você quer que eu te faça? E deixe-me dizer, nós encontramos graça diante de Deus, graça de nos tornarmos crentes, graça de reconhecer o Senhor, graça de aceitar na fé a sua palavra revelada, graça de não tropeçar em nada, graça de poder caminhar adiante. E eu estou convicto que Ele que começou, Ele também finalizará. Pela graça, nós estaremos lá. Agora eu penso na expressão do irmão Branham. Ele gostava muito do hino Maravilhosa Graça, cantava de coração Amazing Grace. Então ele disse: quando vocês me ouvirem cantar lá, então será o hino Amazing Grace, Maravilhosa Graça, ou Graça Surpreendente. Também pela graça, nós gloriaremos a graça de Deus que nos foi participada. Da sua plenitude, nós recebemos graça por graça. E também hoje, também você, precioso coração, hoje, pega dessa plenitude, graça por graça. Amém.